propagando a mensagem de salvação em Jesus Cristo.
www.radiomanancialvox.com. Glória a Deus, glória a Deus. Deus está neste lugar. Eu me lembrei daquele hino assim, Deus está neste lugar, porque realmente Ele está neste lugar. Hoje o Senhor tem uma palavra maravilhosa para falar conosco, né? E nós já estamos aqui com a Bíblia posta aqui, né? E temos um título para a mensagem deste programa aqui pela Rádio Manancial Vox. E o título da mensagem é: cuidado, você pode estar sendo enganado. Cuidado, você pode estar sendo enganado. O versículo chave, agora eu gosto de ter sempre um versículo carro-chefe, aquele versículo que puxa toda a ministração. E o versículo chave aqui se encontra em Mateus 24, né? Mateus 24. Deixa eu procurar aqui, nosso querido Mateus 24. Isso aí, Mateus 24, o versículo 4. E eles lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. É ali do texto de Mateus 24, do 13 até o 14. A gente vai depois entrar nesse texto aí. Mas por enquanto é isso. Mateus 24, o versículo-chave é esse. Eles me respondeu: vede que ninguém vos engane. Ele falou isso porque é ali no princípio das dores é que os discípulos perguntaram para eles, quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras. Jesus tinha acabado de pregar sobre, ali no capítulo 23 inteiro, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus e tal, e tal, e tal. Aí eles perguntam para Jesus sobre a vinda de Jesus, quando Jesus ia voltar, quando seria a volta de Jesus e a consumação do século. Aí Jesus fala essa palavra, né? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. É desse versículo aí que nós tiramos esse título: cuidado, você pode estar sendo enganado. Depois desse comentário de Jesus a respeito do fim desta geração, desse mundo que nós estamos, é que a conclusão você chegou ao ler Mateus 24. Eu peço que você leia com muita atenção. Eu sei que você já leu várias vezes esse capítulo, mas eu te convido a ler ele de uma maneira diferente, a ler e tirar tuas próprias conclusões. Eu digo tua, mas na verdade o Espírito Santo é que traz esse discernimento para você e traz para mim, né? O versículo 3, os discípulos perguntaram em particular sobre os sinais. Os discípulos conviviam sempre com Jesus, né? Ele sabia da sua misericórdia. É o seguinte, os discípulos, eles eram acostumados com Jesus desde de quantos anos? 3 anos andando ali com Jesus. Sabia que Jesus era misericordioso. No entanto, eles ainda não entendiam com clareza a respeito de Jesus, não. Eles não sabiam que era Jesus de fato, Eles não sabiam de fato que era Jesus. Você acredita nisso? Você vai entender. Aqui, quando nós lermos aqui o versículo 3, eles estão falando claramente da volta de Jesus. Mas eles falam uma coisa e acreditam outra. Ou, pelo menos, não acreditam no que estão falando. Já visto que um pouco antes, no capítulo 16, do versículo 16, lá aqui mesmo de Mateus, você lembra que Jesus perguntou para eles, no versículo 13, Jesus pergunta: quem me diz o povo ser o filho de Deus, filho do homem? E eles ficaram todos com uma resposta na mão, na boca, digamos assim. Quando Jesus perguntou quem era, o que é que o povão aí falava de mim, é que eles dizem que é o filho do homem. Todo mundo, ali os discípulos, um dizia uma coisa, outro dizia outra. Você lembra do texto, né? Eu não abri aqui, eu estou falando com o conhecimento mesmo. Todos tinham uma razão para falar, tinham uma resposta na ponta da língua. Mas quando Jesus perguntou o que eles achavam dele mesmo, e vocês mesmos, Jesus quis dizer assim: o que é que vocês acham de mim? O que é que vocês acham? Quem vocês acham que eu sou? É por isso que eu estou falando que o versículo 3 aqui, o versículo 3, eles falam, eles dizem assim, ó: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhes pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação do século. Da tua vinda e da consumação do século. Então, veja como eles estão falando uma palavra afirmativa da vinda de Jesus. Ora, se eles acreditassem que Jesus ia voltar, ia morrer, mas ia ressuscitar e ia voltar, se eles acreditassem de fato, eles tinham acreditado lá atrás, quando Jesus perguntou quem era eles. Né? Então, na verdade, é o seguinte: Jesus perguntou o que eles achavam e deu um branco nele, ninguém sabia, e aí entrou a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo revela a quem? A Pedro. Você lembra, né? Eles estavam ali ao lado de Jesus, mas foi o Espírito Santo quem revelou. Foi obrigado o Espírito Santo a revelar, porque eles, ao lado de Jesus, 3 anos, eles ainda não descobriram a verdade a respeito de Jesus. Isso não era só privilégio deles. Eu prego um pouco mostrando fatos e mostrando história, mas eu tenho que trazer a palavra para os nossos dias, para o nosso cotidiano, para a nossa fé, ou mesmo, até mesmo, a nossa incredulidade, né? Eles estavam ali, ao lado de Jesus, mas foi o Espírito Santo que revelou. E por quê? Por que foi o Espírito Santo que revelou? Porque em Isaías, no capítulo 43, o versículo 8, a palavra diz para nós o seguinte: traze o povo que ainda que tem olhos e é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Vou repetir: traze o povo que ainda que tem olhos é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Cego e surdo era a situação que estava toda aquela multidão que seguia Jesus. Não era um nem dois. Até os discípulos, que eram mais chegados, mais próximos, até Pedro foi obrigado, o Espírito Santo, a revelar. Hoje não é diferente. Mesmo com o Espírito Santo habitando em nós, naquela época não era assim. O Espírito Santo vinha esporadicamente, vinha, usava a pessoa, depois saía. Agora não. Agora ele mora no nosso coração. Lógico que para isso você tem que aceitar Jesus. Que ele não mora num coração que não tem Jesus, entende? Ele mora num coração que aceitou Jesus. Então, gente, então veja só. Veja só, em Mateus 24, ali 24, no versículo 5, eu quero ler para vocês o versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa palavra que Jesus falou naqueles dias está acontecendo agora. Por isso, Jesus, ele, como Deus, ele tem a ciência do tempo, ele conhece o tempo passado, antes que ele mesmo tivesse nascido. Mas ele também conhece o presente, ele sabia do que ele estava falando. Eu nunca vi um versículo que se cumprir tanto como esse aqui. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Misericórdia, está acontecendo exatamente isso mesmo. Os falsos cristos estão por aí. Os falsos cristos, eles estão por aí. Você sabe disso, né? Glória a Deus, aleluia. Então o que acontece? O que acontece é o seguinte. O que acontece? No versículo 6 e 7, nós chegamos a uma conclusão bem interessante aqui. Olha, no 6 diz assim, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Está acontecendo isso aí ou não está? Tem acontecido mais coisas aí. E Jesus chama isso de princípio das dores. A partir do versículo 3, quando ele começa a falar, ele fala do princípio das dores. E os discípulos perguntam para ele quando é que vai ser, que vai suceder essas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Olha o que é que eles estão falando. E da consumação do céu. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Jesus, numa outra feita, ele falando ali para os fariseus e saduceus, ele falou, vocês examinais as escrituras, julgando encontrar nela a vida eterna. E, no entanto, não me aceito, me rejeito. Como é difícil essa situação. Se Jesus, outra hora, ele fala que ele veio fazendo milagres, grandes maravilhas no nome do Pai, que ele não fazia nada no nome dele, ele dizia, ele fazia no nome do Pai. No entanto, vocês não me aceitam. Mas se vier alguém falando aí para vocês, no nome deles mesmo, aí vocês aceitam. Jesus termina dizendo: como é que vocês querem alcançar a vida eterna dessa maneira? Aquelas pessoas daquela época, a visão que eles tinham do reino de Deus, a visão que eles tinham de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a mesma das religiões de hoje, é as mesmas visões que as pessoas têm a respeito de Jesus, com raras exceções. A exceção somos nós, graças a Deus, aquele que confessa Jesus como único e suficiente Salvador. Esses são a exceção. Esses são aqueles que Deus enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário. E eles entenderam a proposta, confessaram Jesus. E é para esses que Jesus foi preparar lugar. E são esses que vão morar na nova cidade, na nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, os muros são de cristais. É para essas pessoas. A palavra de Deus chega até a fazer mais uma declaração. Jesus diz: são muitos são chamados, poucos são escolhidos. Olha, não é porque tem gente que não entende essa visão. Não é porque Deus diz assim: chama esses 200 aí, traz esses 200, chama os 200 e vê os 200. Aí chega lá, Jesus vai dizer: dos 200, separa 10% de cada um. 10 desse aqui, desse montinho de 100, 10 daquele outro monte de 100. Agora vocês, 180, vocês podem ir embora. Você acredita assim? Eu não acredito assim, porque senão seria contra a palavra de Deus. Não é Deus, não é Jesus que despacha aqueles que não são escolhidos. Todos que ele chama. Porque a Bíblia está repleta de versículos para confirmar isso. Jesus diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. De maneira nenhuma, eu lançarei fora. Então, pode ter certeza de uma coisa: jamais você vai ser chamado por Deus para depois ele te jogar fora. Mas por que é que poucos vão ser escolhidos? A escolha é feita por nós mesmos. Nós é que escolhemos se ficamos ou se debandamos. Vão ser poucos os escolhidos, os que escolhem. Não é escolhido por A. Não, é os que se escolhem aonde quer ficar. Porque a Bíblia diz: aquele que Deus chamou, ele capacitou. E aquele que ele capacitou, ele também enviou. Se ele chamou e ele capacitou, ele vai enviar. Mas ele chama e capacita só os que estão ali para ser usados. Mas tem muita gente que vem para Jesus até, mas não ficaram na espera, não perseveraram e saíram. Quantas pessoas você vê aí no mundão de volta? Tem mais gente que já foram um dia crentes e hoje não são, do que os que são de verdade crentes. E no meio dos que ainda continua, ainda tem uma galera que estão enganados, porque a prioridade está sendo o ego, os aproveitadores, os falsos profetas, o ladrão salteador, aquele que entra, que não entra pela porta, do curral das ovelhas, mas ele entra por fora. Esse daí está sendo, esse está sendo o problema, né? Então é necessário que aconteça. Tinha esse versículo muito interessante. Esse aqui, né? Olha. Esse aqui que diz assim, ó. Olha. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reinos, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Misericórdia, não é? Glória a Deus. Agora, o versículo 6, ele diz uma coisa importante que eu tinha deixado para trás. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É esse que eu queria comentar aqui. É necessário que isso aconteça, mas não é também, é igual ao chamado e os escolhidos. Não é necessário que aconteça, porque Deus vai fazer. Não, está todo mundo aqui, mas vai ter que acontecer uma parada bem ruim. Tem que acontecer, é necessário que aconteça. Não, esse necessário que aconteça, nós vamos trazer para a nossa vida em todos os anos. É necessário que aconteça porque foi semeado. E se foi semeado, é o princípio da semeadura e ceifa. Se foi semeado, vai ter, entendeu? Se foi semeado, vai ter que vir a colheita. E a humanidade, ela jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. Caminha para a destruição. Como é que não vai acontecer a colheita? É necessário que aconteça. Foi semeado. Não que é Deus que está fazendo, não que é Deus que queira. É Deus, né? A ceifa, é necessário que venha a ceifa para a humanidade. Sabe por quê? Porque um dia ela plantou, agora ela vai colher. No 8 diz, ainda não é o fim. Mas o fim vem. Ah, vem. O fim vem. Tem muita gente que diz que o mundo não vai se acabar. Se acaba para quem morre. Será que você já ouviu falar disso? Você já ouviu falar? O mundo acaba-se para quem morre. Mas ele vai acabar assim. Ele vai acabar. Ele vai com toda certeza acabar. Presta atenção. Lá em Ezequiel, o fim vem. Ezequiel capítulo 7. Vamos ler três versículos ali. Está com a sua Bíblia aí? Então acompanha comigo. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. É necessário que isso aconteça. Entendeu? É necessário que isso aconteça, gente. Então é isso. É a semeadura, a ceifa. O fim vem por causa da própria humanidade, que plantou, que semeou e vai colher a destruição. o verdadeiro evangelho é evangelho de renúncia. Esse é o evangelho do ide de Jesus para a salvação. O versículo 9. De Mateus, no versículo 9, a palavra vai dizer para nós o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O fim vem. Não se preocupa. Quem falar que não vai existir o fim, quando o fim chegar, ele vai ver, né? É isso aí. O versículo 9, para os verdadeiros crentes, eles vão passar por luta. Alguém pode perguntar: evangelista, está falando de tribulação aí, mas isso aí não é para os crentes. Eu creio. É que existe os tribulacionistas, existem uns que acreditam que vão passar outros 3 anos e meio, outros que não. Eu sou de uma linha que acredito que os crentes vão passar sim, para poder perseverar. Aquele que perseverar, né? Os verdadeiros crentes vão passar luta, vamos passar por tribulação sim. Os tribulacionistas acreditam, sim, em 3 anos e meio. E é os verdadeiros crentes, portanto, a igreja ainda não subiu, mas a igreja vai subir nos 3 anos e meio. A igreja somos nós. Se a igreja subir, é porque o Espírito Santo subiu. Aí esse mundo vai virar um caos. Só ainda está dessa maneira porque o Espírito Santo é que tem sustentado essa nação. E ele sustenta essa nação através dos crentes, porque ele habita nos crentes do Senhor Jesus. A palavra diz que todo olho verá, e os que ficar vão lamentar. A palavra diz, os que ficar, eles vão ficar, mas eles vão ver a vinda do Mestre, mas vão ficar. Uma coisa é certa, enquanto a igreja estiver aqui, a igreja são nós, né, os salvos, né, está sustentando isso aqui. O Espírito Santo é quem segura a barra. Quando ele subir, gente, com a igreja, isso aqui vai ficar no caos. Isso aqui não queira estar aqui nessa época. Vai existir salvação? Vai, mas é outra história. A salvação para os judeus, porque tem uma promessa. E vai, a igreja vai subir. São 3 tipos de pessoas que existem hoje no mundo. Para arredondar, para ficar redonda conta, para entender, para bom entendimento, nós podemos dizer assim: há 3 tipos de pessoas, só 3 tipos de pessoas. Quais são, evangelistas? São os judeus, um tipo, os gentios, outro tipo, e à igreja. Amém? Ah, mas a igreja não é dos gentios? Não, a igreja é dos filhos de Deus. Ele foi gentil um dia. A igreja é composta dos três tipos. A igreja é composta dos judeus que se converteram, dos gentios que se converteram. Entendeu? Traz essas duas nações, digamos assim. Os convertidos se encontram com o Espírito Santo e forma a igreja. Aí são as três partes. A parte que está com o Espírito Santo, a parte que é judeu, esperando o Messias, e a parte que é gentios, vivendo na incredulidade. Mas a sede de justiça, ela não termina por aqui. A igreja sobe e a sede continua. Mas as pessoas, elas não entendem hoje. E quanto mais tempo vai passando, mais difícil vai. Depois que o Espírito Santo subir, enquanto ele estiver aqui, não tem dificuldade, é só confessar Jesus. É só aceitar Jesus. Mas depois que o Espírito Santo subir com a sua igreja, aí vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Você vê isso em filmes, você vê isso em todo canto. O judeu está esperando o Messias, mas vai vir os profetas ali, a Raminho das Oliveiras, que fala lá no profeta Zacarias, que eles vão pregar para os judeus e vai converter a nação judaica, quando eles entenderem que o anticristo, de fato, ele é um anticristo. Ele não é o Cristo, ele não é o Messias. Só quando eles entenderem, na última metade da tribulação, aí sim, aí a coisa vai pegar. Gente, eu vou ficar por aqui. Que o nosso Deus te abençoe. Que o nosso Deus me abençoe. Eu creio que ele tem um chamado para você, um chamado para cada um de nós. Vamos dar ouvido à palavra de Deus. Vamos andar no Espírito com sabedoria. Ah, eu não tenho sabedoria, evangelista Francisco. Eu vou ler a Bíblia, eu não consigo entender nada. A própria Bíblia tem a receita para você, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz, o apóstolo Tiago, leia lá no livro de Tiago, curtinho, você já termina. Ele diz, quer sabedoria, peça a Deus. Não vai procurar aí, aqui, ali, e acolá. Procura a sabedoria que vem do alto, porque essa é benigna. A terrena é maligna, mas a que vem do alto é benigna. Amém? Glória a Deus. É com você agora, meu irmão.
Rádio que você está ouvindo é esta.
RMV.
Evangelizando Corações.
Rádio Manancial Vox.
O meu socorro vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. E agora,
momento de oração.
Senhor meu Deus, meu querido e amado Pai, trouxemos a tua palavra, trouxemos a mensagem, Papai, Espírito Santo maravilhoso. Eu não sei, meu Deus, se eu fui capaz de passar tudo que o Senhor falou ao meu coração. porque nós somos limitados, porque não temos a sabedoria essencial para falar com desenvoltura, com facilidade, para que sejamos compreendidos. Mas, ó Deus amado, ó Espírito Santo, eu peço, Pai, que o Senhor continue falando aos corações destas pessoas, que o Senhor continue abençoando, e aquele, Pai, que falta entendimento, traz entendimento para essa pessoa, em o nome do Senhor Jesus Cristo, traz entendimento. E também, meu Deus, eu quero orar, eu quero aproveitar este momento que estou em tua presença para pedir, meu Pai, pedir para que haja cura, para que haja libertação nos ouvintes da rádio Manancial Vozes. Pedir, meu Deus, porque tem muitos que estão firmes na fé, mas deles que não sabem amanhã como é que vai ser, como é que vai fazer, vão sair muito cedo procurando algum trabalho, procurando algum recurso, porque perderam os seus empregos. Entra com providência, Senhor, ao sair esse irmão atrás do emprego, ao sair esta irmã atrás do emprego. Seja o Senhor o guia dessas pessoas, leva-lo no lugar certo. A palavra de Deus deixa claro que o provedor é o Senhor. O emprego é o lugar que o Senhor abre, que o Senhor abençoa, para que nós ali ganhemos o nosso sustento. Mas a provisão vem do Senhor. Se uma porta é fechada, o Senhor abre outra. E essas pessoas vão ficar empregadas essa semana. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Também entra com providência na vida daquele que está enfermo. Tem muita gente até acamada, outros estão hospitalizados, nos respiradores, entubados. Liberta, Pai, livra essas pessoas deste mal. Eu quero colocar um grupo de pessoas, Pai, que estão desanimados de tanta tribulação, de tanta luta, de tanta discórdia no lar, casamentos à beira do fracasso, à beira da separação. Mas o Senhor diz na tua palavra que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Restaura esses casamentos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Cura as enfermidades, cura os vícios. Aqueles que estão acometidos já não tem mais ânimo, já não tem mais vontade própria, porque entraram no caminho das drogas. Entra com providência, Senhor. Agindo eu, quem impedirá? É o que a pergunta que fica do Senhor para nós. Uma coisa só impede o agir de Deus, é a incredulidade. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se Deus não se agrada, nada feito para essa pessoa. Mas esse irmão e essa irmã que está ouvindo ficou até agora porque tem fé. E vão receber, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.